Semana passada, estivemos meditando sobre o tema entrada no reino dos céus. Nicodemos fica escandalizado, pois Jesus lhe mostra que não é apenas uma aparente mudança exterior que garante a entrada no reino dos céus. Logo no começo aqui, antes que a maioria tivesse chegado, eu estava brincando com a Cláudia, e eu ia fazer um pequeno jogo de palavras, de irmãos, não sei o que, de reino e tal. Mas as pessoas, na verdade, elas acham que sempre pelo simples fato de estarem numa condição de pseudo-cristão, está tudo certo. E eu digo que não está tudo certo, porque a palavra de Deus diz isso. Você não pode ter um pseudo-conversão, ou porque você vem aqui na casa do Senhor, você ora, você tem uma vida religiosa, você acha que você está isento de uma série de coisas. Muito menos se você for um religioso do tipo fariseu, que é o que a nossa grande massa de cristãos é no meio do povo brasileiro. As pessoas, elas não acreditam em Jesus Cristo. Quando uma pessoa falar em um altar com o que a Luísa falou sobre cruz, sobre morte, sofrimento, as pessoas, elas vão torcer o nariz e não vão entender. E aí você me permita corrigi-lo, porque Deus, ele nos fez para fazer feliz, mas feliz nele. Eu sei que você sabe disso, tá? Mas nós somos felizes a partir do momento em que nós vivemos nele. Nele, as coisas que ele tem separado para nós, né? Nesse momento nós somos felizes. Nós não necessitamos de pornografia, de drogas, de uma série de coisas para nos preencher, porque o Senhor, ele nos preenche e nos faz feliz. Nicodemos, ele ficou escandalizado. Ele chega na presença de Jesus Cristo e aí Jesus Cristo fala que ele não é convertido. E aí aquele homem fica doido. João capítulo 3, verso 7 é o versículo que ficou da semana passada e diz: não te admires de eu haver dito, necessário vos é nascer de novo. E é que nem aquela figura daqueles desenhos, que a boca de Nicodemos caiu. Pá! Como que esse homem está falando isso de mim? Ah, e aí Jesus Cristo fala: não te admires, porque ele realmente escancarou a bocona e os olhos ficaram desse tamanho. O que você está pensando que você pode falar assim comigo? Quantas pessoas hoje têm uma aparente conversão? Nada mais triste do que um engano. A pessoa está na igreja, mas ela não é cristã. Falsas conversões sem nenhuma mudança interior. Árvores secas sem o Espírito Santo, sem o fruto do Espírito. As pessoas estão na igreja e são que nem aquelas árvores da Caatinga, não tem nem folha dela. Sepulcros caiados, vidas religiosas. E eles acham que está tudo certo. A verdadeira conversão revela mudanças e transformações diárias. Permita-se ser regado pelo Espírito Santo e tenha um verdadeiro novo nascimento. Sem esse verdadeiro novo nascimento, você vai para o inferno. Apenas com o novo nascimento da água e do Espírito você é salvo. Mas eu fui batizado, eu congrego, eu tenho 10, 20, 30 anos de igreja, isso não faz diferença nenhuma para Cristo. Ele pode muito bem olhar para você no dia do juízo e falar assim: não te conheço. Mas se você está vivo, essa é a boa notícia. Se você está vivo, há uma oportunidade de você transformar o seu coração, há uma oportunidade de você se converter, mudar os seus caminhos, parar com esse discurso religioso e começar realmente a ser um cristão de fato. A palavra de hoje tem como título o mover do Espírito Santo e as escamas dos olhos. Quando você olha esse título é um título que eu oro antes de colocar, não é simplesmente um nome qualquer. O mover do Espírito Santo e as escamas dos olhos. Hoje, quando você olha as igrejas, você fala assim: não, o Espírito Santo, ele se move. Mas às vezes a pessoa está achando que tem um movimento do Espírito Santo e não tem movimento nenhum, é só barulho. É só aquele barulho de bate-latas. Quer ver aquelas bate-latas batendo? Lata vazia. Tá? O verdadeiro mover do Espírito Santo e as escamas dos olhos. As escamas dos olhos não estão apenas nos olhos dos religiosos de outras religiões, mas estão dentro dos cristãos protestantes, tá? E que vivem uma série de shows espirituais que servem apenas para motivar o teu coração para algo mais. E quando eu não preciso ficar falando sobre isso, porque sem entrar na internet você tem um prato cheio das coisas que pessoas fazem lá, e coisas e coisas e coisas, aberrações, aberrações, aberrações. Eu não estou aqui para ficar perdendo meu tempo com esse tipo de coisa, tá? Mas o mover do Espírito Santo, existe um mover verdadeiro, que é muito mais que o sapatear, falar em línguas e profetizar. E eu não sou um ser cessacionista, que digo que não acredito nessas coisas, mas eu olho com muito zelo para essas manifestações do Senhor. Tenho falado com os meus discipulados do Senhor de uma maneira ordinária, e ordinária que não é que não conhece, ordinária natural. Ordinária, ele fala através da palavra, qualquer outro meio, ele fala de uma forma extraordinária. E por ser uma forma extraordinária, não acontece dessa forma que é vendido aí fora. Tá? Então abre os seus olhos. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João 3,8. Mas antes disso, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em João. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. João capítulo 3, verso 1 até o verso 15. Me alegra ver você levantar para pegar a Bíblia. Eu sei que você quer ler, mas faz muito bem. É importante você acompanhar. Assim diz a palavra de Deus. João capítulo 3, verso 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Esse versículo é importante quando ele fala: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. A palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, Pai. Capaz, Pai, se assim fosse, de separar, Pai querido, juntas e medulas, alma e espírito. Queremos, Pai querido, nos submeter aos teus ensinamentos, nos submeter à tua palavra. E coloco na tua presença como instrumento da tua vontade, peço a tua capacitação, Pai. Me levanto, Pai querido, como uma voz para trazer um recado aos meus irmãos e às minhas irmãs, Pai. Um recado que venha gerar nos seus corações mudança e transformação. Não estamos em tempos, Pai querido, de ficar gastando, Pai querido, o nosso tempo em coisas vãs, mas estamos querendo aprender mais do Senhor. Nos dá um espírito ensinado, nos dá uma capacitação de entender e aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte: o vento sopra onde quer e tu ouves a tua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus então faz uma comparação entre o vento normal, e o Espírito Santo. O vento, ele não pode ser visto, e dificilmente ele é controlado. Mas isso não significa que não podemos detectar os seus efeitos. Nós podemos ouvir o seu som, nós ouvimos o som do vento. Nós podemos olhar e ver as nuvens passando, elas são movidas pelo vento. Se você olhar um grande campo, em especial de colheita ou alguma coisa assim, quando bater um vento, você vê que aqueles galhos, eles se dobram e se curvam. É a ação do vento, tá? Quando nós temos tempestades de vento, nós nos escondemos com medo daquele vento. Assim também é com o Espírito. Nós não podemos controlá-lo e nem sempre nós o entendemos. O Espírito Santo, ele age como ele quer e ele age na minha vida, na sua vida, e às vezes você não entende o que acontece. Nós não podemos controlá-lo. As pessoas acham que podem controlar o Espírito Santo. E aí, campanhas, declarações, determinações, coisas que as pessoas falam como se elas pudessem dar ordem para o Espírito Santo, isso não é possível. O Espírito Santo, ele é Deus. Ninguém tem o dia dele, ninguém ordena ele, ninguém controla ele, nada pode ser feito para mudar os seus desígnios e a sua vontade. Onde o Espírito está em ação, os efeitos eles são inegáveis e inconfundíveis. Quando você olha a sua vida há um tempo atrás e a sua vida hoje, se você é uma pessoa que é movida pelo Espírito, você vai perceber que algumas coisas mudaram. Alguns palavreados, algum jeito de agir, coisas que não eram esperadas de você, mas que o Espírito Santo ele entra na tua vida e começa a executar mudanças e transformações. Nem sempre elas são perceptíveis a você, mas as pessoas que te cercam, elas conseguem ver e olham e falam assim, que diferente. A simples ação, por exemplo, da Berrinha aqui pegar a Bíblia, e eu não vi a Glenda mandar ela pegar ali nada, com a minha criança de 10 anos, vi que é a ação do Espírito Santo no coraçãozinho dela já, preparando ela para as coisas do porvir. Isso chama-se manifestação do Senhor, tá? João usa uma palavra que chama-se pneuma. Pneuma, que vem de pneumologia. Pneuma quer dizer tanto alma, é uma palavra grega, quer dizer tanto alma como vento. Então os antigos, eles faziam uma comparação muito fácil, porque a palavra, ela significava tanto vento, como também significava Espírito. O Espírito, que é como o vento, ele é força e dinamismo. Ele não é alguém, não é um ser que fica parado. Não fica parado, ele está sempre em atuação. Como que esse Espírito Santo, ele agia antigamente, antes da vinda de Cristo, morte e ressurreição? Esse Espírito, ele vinha, agia nas pessoas e ele voltava para ficar junto do Deus Pai. Então Sansão, ele não tinha uma força sempre, ele tinha para agir quando o Espírito Santo agia sobre a vida dele. Os profetas, eles profetizavam também desse jeito. Com o advento da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo vem e fica, ele não sobe mais, e ele age continuamente na vida dos cristãos. Com a necessidade de um novo nascimento, Jesus excluiu que o reino de Deus se identificasse apenas com Israel, que é uma coisa que nós temos falado. Os judeus, eles entendiam que os salvos eram apenas eles. Há muita igreja ainda que fala que não, é na minha igreja que salva, é na minha igreja que cura. As pessoas, elas gostam de fazer parte de lugares como esse, porque elas se sentem especiais, e não como pessoas pecadoras, como pessoas que precisam da graça e misericórdia. Talvez pessoas como Nicodemos, em que ele não fazia parte dessas igrejas, mas ele fazia parte de um sinédrio. E ele devia pensar o seguinte: já que os judeus, eles são especiais e eles já estão inseridos no reino de Deus, imagina eu que sou um sinédrio. Eu posso cair nos dois degraus de santidade que eu ainda entro. E Jesus Cristo vem quebrando essa ideia. Só que Jesus Cristo, ele não identifica a salvação ou o reino de Deus apenas com os judeus. E a pergunta é: quem são as pessoas que vão adentrar no reino de Deus? Gálatas capítulo 3, versos 28 e 29 diz: desta maneira, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qualquer ser humano pode ser adentrado no reino dos céus. Não cabe a você julgar ou você não julgar. A gente olha e acaba julgando pelo fruto que a pessoa apresenta. Mas nós não podemos ter a certeza de que aquilo vai acontecer ou não. se Hitler, não creio que, mas se Hitler no último momento de vida dele realmente foi tocado pelo Espírito Santo, você pode até não concordar, mas se ele se arrependeu, ele entra no reino de Deus. E se você vive uma vida religiosa, entendeu, ajudando, fazendo, mas o seu coração não é um coração que é rendido a Cristo, você pode ir no inferno no lugar dele. São paradigmas que o ser humano não consegue entender, porque nós executamos julgamentos humanos, Deus executa julgamentos divinos. Ele olha uma pessoa que está no meio das drogas, ele olha uma pessoa que está no meio do alcoolismo, uma pessoa que está em qualquer seita e heresia por aí, e ele olha e fala, essa pessoa está tentando se preencher de mim. Em algum momento Deus vem e resgata. E aí você pode viver uma vida toda religiosinha, saber cantar os hinos e tudo mais, e chegar no fim da vida, Jesus Cristo fala, não te conheço. E aí você vai tentar discutir com o rei dos reis e falar assim, mas em teu nome eu fiz isso, aquilo, aquilo, outro, e Deus fala assim, desculpa, não te conheço. Não sei para quem você fez, mas para mim você não fez. Cuidado com isso, cuidado com a religiosidade. Qualquer um, não importa se é judeu, se é grego, escravo, liberto, homem, mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você é, você tem uma promessa, se não, você não tem essa promessa. A interação entre a carne e o Espírito, ela não é dessa época de Jesus, lá na época de João, ela é muito anterior, ela sempre existiu, sempre andou junto, essa carne e esse Espírito. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, na criação do homem acontece isso. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor forma o barro e ele sopra o Espírito. O Espírito que é aquele que traz vida. Se você não tem o Espírito Santo, você é morto. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador e nós somos inseridos no reino, o nosso espírito que estava morto, ele é recriado, ele é renovado, e aí nós temos acesso a Deus. Antes disso, não. O sopro vivificador de Deus é então sobre o homem, comunica vida sem estar limitado por raça ou região, pois o vento sopra onde quer. Assim, o Espírito Santo que prepara os cidadãos para o reino de Deus não conhece fronteiras. Quem recebe o meu e-mail diário, recebe um e-mail sobre a missão Portas Abertas. É uma organização protestante em que ela tem como propósito pregar o evangelho para todo mundo, em lugares desabitados, em lugares que há perseguição, em lugares que você nunca ousaria ir, esses homens e mulheres, eles vão. E as pessoas, elas se convertem. Às vezes se convertem porque ouviu um hino, às vezes se converte porque ouviu uma palavra, alguma coisa acontece, mas quem está por trás de tudo isso chama-se Espírito Santo de Deus. O Espírito Criador é livre, não está atado a nada e ninguém pode deter a sua ação. O Espírito e o nascido dele conhecem pela sua voz, não é pela sua fala, é pela sua ação. Porque a sua ação é que vai definir se você é uma pessoa que promove o fruto do Espírito ou não. É simples assim. Se você é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, naturalmente você vai gerar fruto. E não são frutos, é fruto. Amor, mansidão, longanimidade, bondade, temperança. Todos esses são fruto. Por que que é fruto? Porque quando você recebe o Espírito Santo, você recebe tudo isso no seu coração. Você pode ter em maior medida ou menor medida, e você tem que trabalhar em diversas áreas da sua vida, mas você tem todos eles. E quando você tem esses frutos, esse fruto, você tem que colocar em prática as coisas do dia a dia. E em mandato social, a gente tem começado a falar, ainda estamos na introdução ainda, qual é o teu procedimento? Qual é a tua ação perante as coisas que acontecem no dia a dia? Você age como no trânsito, no teu trabalho? Todas essas pequenas coisinhas que a gente vem falar, entendeu? Vai falar se é cristão mesmo ou não é cristão. O que você pensa? Como você administra o seu dinheiro? Como que você age no dia a dia? Trata-se aqui da identidade de Jesus, que ele pode afirmar por ser consciente de procedência ou de seu destino. Da mesma forma, os que nasceram do Espírito já não se definem pela carne, nem pela procedência que você tem. Gente, quando você é salvo, você não está vinculado a uma igreja, você está vinculado ao corpo de Deus. Esse corpo de Deus, ele é vivo e ele é ligado por vários lugares, por várias igrejas, onde você vê que tem outras pessoas que nós não conseguimos olhar com os nossos olhos e contemplar. Não há um selo, não uma marca, que nem quando você vai em grandes empresas, você vê um número de ativo, e aquele número identifica aquela cadeira, aquela mesa como patrimônio. Não, a gente não tem isso. O nosso selo é um selo espiritual, é um selo que Deus vê, talvez os demônios vejam, tá? Mas nós não conseguimos ver. Nisso se diferencia o de Israel, que encontrava sua identidade em sua genealogia e suas instituições. O povo de Israel naquela época, como eles tinham o entendimento de que eles eram os escolhidos, só eram eles, então eles se preocupavam com genealogia. Então você é filho de quem? Quem é o patriarca que deu origem a você? Ah, se você está em alguma daquelas linhagens, então está ótimo. Se você não está nessas linhagens, você está fora, você não é judeu. Mas o que nasceu do Espírito e continua na esfera da carne, não pode compreendê-la nem aceita, portando o seu testemunho como de verdade. Há cristãos que não são cristãos, que não conseguem entender porque continuam na carne. São pessoas que não têm o Espírito no seu coração. Então a gente começa a falar de alguns termos, a gente começa a usar alguns termos assim, a pessoa começa a não entender, eu não quero sofrer, eu não quero nada disso. Talvez a Lu tenha falado até, eu não quero sofrer. Ah, mas nós somos destinados a um sofrimento. Nós somos destinados a estarmos sendo trabalhados e moídos por toda a nossa vida. Esse é a vida de um cristão. As pessoas não querem isso, tá? Para ele, a voz do Espírito é um ruído. Para aquele que tem a carne como a sua direção, a voz do Espírito é como um ruído. Sabe quando você está querendo mudar a estação do rádio, que está entre um e outro? É bem isso. Ele está falando, mas a pessoa não entende. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, fala sobre essas pessoas que ouvem e não entendem. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas discernem-se espiritualmente. E aí esse versículo é um problema na sua interpretação. O conceito pentecostal e neopentecostal pega um versículo como esse, assim, e ele olha e fala assim: eu posso fazer o que eu quiser, dizendo que é do Espírito, e se você não entende é porque você é uma pessoa carnal, não é assim. O homem que é espiritual, ele é racional. Tem coisas que acontecem em que as pessoas promovem, como eu já dei alguns exemplos para você, como daquela Bíblia, que a pessoa imergiu dentro do óleo de Israel e deixou lá um mês, e depois eles ficaram ali adorando, espremendo a Bíblia, usar aquele óleo. Isso aí não é uma ação espiritual, isso é misticismo. E eu já expliquei para vocês em escola dominical, quando você dá poder espiritual a elementos, chofar, mesa, cadeira, óleo ungido e todas essas coisas, isso chama-se feitiçaria. Mais nada que isso. Porque você dá um poder espiritual para uma coisa que não tem poder. Não, pastor, mas lá no versículo, lá em Coríntios, fala que quando estiver doente, unção com óleo ali, meu querido e minha querida, é óleo medicinal, chama-se unguento. Isso se usava muito em 1930, 1920, anos anteriores. As pessoas passavam unguento, bálsamos. De vez em quando a minha filha Luísa, ela fala assim: olha, eu estou com uma dor na minha perna, papai, faz uma mamar massagem, faz uma mamazinha para mim, eu faço. Eu vou lá e faço a massagem com óleo ali com ela, e não é um óleo espiritual, não há poder no óleo, gente. É o Espírito Santo que age através da sua vida, não é um elemento, é como se você pudesse guardar poder no óleo, não existe isso. Por muito tempo eu acreditei, e eu não desfaço de quem acredita. Você não pode desfazer. Conforme você vai tendo esse entendimento, você tem que ter paciência para que as pessoas entendam. Eu e você já cansamos de ungir com óleo, mas não tem sentido. Porque o óleo é simplesmente um óleo. O Espírito, ele não se vincula a algo físico. E aí você vai falar isso para uma pessoa pentecostal ou neo, a pessoa vai ficar escandalizada. Mas, gente, o poder não está na coisa, está nas pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. Se o Senhor me der uma unção de cura, eu sou usado enquanto o Espírito Santo de me utilizar. Mas não é inerente a mim esse poder. Não é inerente às pessoas profetizar. Não há esse tipo de misticismo. E é esse o termo, misticismo. As pessoas gostam de estar perto de pessoas que têm um poder. É como se eu pudesse tirar algumas cartas aqui e começar a fazer mágica para vocês. E você fica escandalizado. Como é que ele fez isso? Eu não estou aqui para isso. Os cristãos não estão aqui para isso. Quando Jesus Cristo ficou perante Herodes, Herodes olhou para ele e falou assim: faz um sinal. Os fariseus olharam para Jesus: faz um sinal. Nós não estamos aqui para fazer sinais. Nós estamos aqui para testificar o amor de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vê como é, parece um contraponto. As pessoas estão falando de coisas pseudo-espirituais, mas nós não conseguimos entender, porque nós somos espirituais. Quem são carnais? São eles. Carnal não é só uma pessoa que não acredita no mover, ou no sapateado, ou no falar em línguas. Não é isso. Pessoas que acreditam nesses sinais que não são bíblicos também são carnais. Elas precisam de algo para se apegar. E o católico precisa de uma imagem. O budista precisa da figura de Buda. Eu não estou falando mal. E o pentecostal e neopentecostal, na sua maioria, não na sua totalidade, porque há cristãos verdadeiros, com certeza, como também há no meio ortodoxo, as pessoas elas precisam se apegar. Então a pessoa ouve uma palavra, mas se ela não for tocada com óleo, o culto dela não valeu. Ela vem com o pescoço até torto. Entendeu? É tortinha assim. Pastor, ora por mim. Mas espera um pouquinho, você não ouviu a palavra? Não, mas eu preciso de algo específico. Como específico? O Senhor ele fala através da palavra, você precisa de algo específico. É, hoje, em hoje. O que vai fazer a diferença? É como se fosse algo místico em que a pessoa se sente bem. É como se ela tomasse um placebo, um comprimido daquele de farinha, para que fosse dar um alento para ela, assim, agora eu estou bem. Emocionalmente você pode até estar, mas espiritualmente não faz diferença nenhuma. Desculpa se eu te choque, tá? Por detrás dessa verdade está a polêmica entre cristãos e judeus. As comunidades cristãs surgiram em toda parte, sem responder a critérios de raça ou povo, mas são reconhecidos por terem a mesma voz e darem o mesmo testemunho de Jesus. A gente vê hoje o contexto das igrejas protestantes, que tem um em cada esquina, um para cada gosto. Saiba que isso é permissão de Deus. Seja para engano, seja para salvação. Deus ele sabe que as pessoas elas são diferentes na sua, nos seus comportamentos. Então, tem igrejas, como o pastor Ayrton, meu mentor espiritual, em que eles usam aquela roupa clerical redonda, parece uma bata, entendeu? Parece uma veste católica. Não é com isso. As pessoas que estão naquele lugar, elas se interagem com esse tipo de coisa. E não tem problema. Se eu estou aqui de gravata e você não tiver de gravata, não tem problema. Você tem que tirar a religiosidade. Nós somos uma comunidade, nós somos um grupo em que nós acabamos nos ajuntando por afinidade do Espírito Santo. Mas não há problema se uma outra igreja faz uma coisa diferente ou age de uma maneira diferente desde que esteja na palavra. Não há problema. E o Senhor permite que isso aconteça exatamente pela diversidade das pessoas, sempre entendendo que não pode haver misticismo nem coisas que se inventam fora da palavra. O espírito que não segue as regras do homem parece-lhes imprevisível. Não está vinculado com Israel e instituições somente a sua voz, acusa sua presença e ele afirma ela a vida, a voz afirma a sua liberdade. Nicodemos ele cria saber, ele achava que ele entendia. Nós já passamos por esse versículo. João capítulo 3, verso 2. Ele se apresenta a Jesus Cristo de noite e fala: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Sabemos nada. Sabia nada. Ele achou que sabia. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com eles. Jesus Cristo não se encaixa na forma do mundo. Jesus Cristo não se aforma, se acomoda à forma das igrejas. A forma de Cristo é a cruz. Com direito à cruz de espinhos, à coroa de espinhos. Tá? Essa é a forma de Cristo. Ela não é quadrada, não é redonda, ela não está fixa em crucifixos, em imagens, nada disso. Tá? Essa é a imagem de Cristo. Dor, sofrimento, abnegação do ser. E eu falava hoje pela manhã, interessante também, que a cultura ocidental ensina os pronomes pessoais começando com eu. Eu, tu, ele. Na cultura oriental é o contrário, na cultura bíblica também. Ele, tu, depois ele. Nós somos criados antibiblicamente. A português nos ensina a não sermos cristãos. E você olha, eu, mais eu, e depois um pouquinho mais, Deus. Se der mais um pouquinho de eu, é muito. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é uma coisa inviável. Como que pode ser viável eu amar o próximo como a mim mesmo se eu tenho tanta necessidade a ser satisfeito? Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um emprego bom, eu preciso ter um apartamento grande, eu preciso ter uma série de coisas. Depois que eu tiver todas essas coisas, eu preciso melhorá-los, porque as pessoas realmente precisam olhar em mim e verem com pessoas que são prósperas. Agora saiu o iPhone 6S. Olha que oportunidade para você. Quantos mil, João? 4 mil. Promoção para você, 4 mil reais. Ele é, eu vi a propaganda, é super bonitinho. Você tira uma foto que faz um negócio diferente, entendeu? Ele é grandão, ele tem um dourado meio roseado, é bonito. 4 mil reais. E aí as pessoas têm esse celular para quê? Você acha que é para utilizar todas as funcionalidades dele? Será que você acha mesmo que uma pessoa vai gastar 4 mil reais? Não estou falando de pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Não estou falando disso, estou falando de pessoas normais, tá? Você acha que uma pessoa que tem um poder aquisitivo normal, ela vai despender 4 mil reais num celular desse para quê? Será que as pessoas olhem para ele e falam assim, cara bacana, hein? Já tem um iPhone 6S. E a pessoa dorme numa fila e passa por uma série de coisas. Eu estou falando de um iPhone, pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Entendeu? As pessoas, elas têm essa necessidade. E como que a pessoa vai pensar no próximo se eu tenho tanta coisa para me satisfazer? E a pessoa não pensa no próximo, pensa nela. Então, você pode até se compadecer, olha lá aquelas fotos de Mariana lá e fala assim, ai, que tristeza, né? É um pessoal que está sofrendo e tudo mais. Quando você vai lá na tua torneirinha com o seu filtrinho, abre o seu copinho d'água, você nem lembra deles. Nem lembra. Está nem aí. Eu estou sendo satisfeito. Então está tudo certo. É assim comigo e é assim com você. Ah, nós pensamos desse jeito. Nós pensamos dessa maneira. Nicodemos não era diferente. Tá? Nicodemos não era diferente. Ele queria colocar Jesus Cristo de uma forma diferente que essa. Jesus Cristo não se amolda. E é um exemplo que eu sempre dou, já dei várias vezes, vou falar de novo. Se a gente fizer um bolo numa forma quadrada, sai com forma quadrada. Redonda? Redonda. De coelhinho? De coelhinho. Tá? Jesus Cristo não pode ser colocado na forma. Então, as igrejas que não falam de Cristo, na verdade, elas estão falando de outro ser que não é Cristo. Há outros Cristos? Sim, Cristo é um título, chama Messias, ungido. Então, para as outras religiões, cada um tem a sua. E a palavra de Deus fala que haveriam outros e falsos cristos. Então, não se escandalize com isso. Os sinais de Jesus eram a voz do Espírito. Eles quiseram interpretá-lo em função da sua origem judaica, segundo a carne e tradição do que já era conhecido. Os religiosos olham os sinais de Deus e eles querem interpretar esses sinais segundo o seu conhecimento. Foi o problema de Nicodemos. Nicodemos, ele tinha todo um conhecimento, mas ele olhava e queria analisar e queria conformar conforme o que ele sabia. Hoje, quando a gente foi passar o credo apostólico, eu brinquei com a Cláudia lá atrás e falei assim, ah, Cláudia, não vai se escandalizar não, né? Porque ela não tinha visto ainda. E aí eu fiquei só esperando. Quando entrou Santa Igreja Católica, ela falou, Santa Igreja Evangélica. Aí eu fui explicar para ela, entendeu? Na verdade, ela não conhecia, eu expliquei para eles, falaram, olha que legal, né? Não sabia desse tipo de coisa. Mas nós, naturalmente, nós queremos conformar as coisas com o nosso conhecimento. E cada um tem um conhecimento específico, uma vida e toda uma linha de vida. O Espírito não admite essa interpretação de você querer conformar Jesus Cristo segundo a carne. A mesma coisa ocorrerá a outros que quererão saber que na realidade não sabem. Será que você acredita em Cristo mesmo? Se eu perguntar para você assim, quem é esse Cristo? Você sabe falar dele? Ou você vai falar que ele é lindo, que ele é maravilhoso, falar aquelas coisas básicas que a gente fala? Você conhece realmente esse Deus que você diz que você serve? Nicodemos achou que sabia, mas ele não sabia. Tá? A pergunta é, Nicodemos possuía o saber da carne e não conhecia o projeto de Deus. Você conhece? Será que você conhece mesmo? O próximo versículo está em João, capítulo 3, verso 9, e diz o seguinte. Perguntou-lhe Nicodemos, como que é que isso pode acontecer? Depois de Jesus Cristo falar tanto, parecia que esse homem ia entender, mas ele não entendeu nada. Ele continua fechado no coração. Como a Cláudia poderia ter falado assim, não? Esse negócio de católico não é evangélico, não tem nada a ver. Mas claro, não é encontro. Entendeu? Não é encontro. Nicodemos, ele faz isso. Ele fala, como que isso pode acontecer? Ele fica chocado. Ele não concorda. E ele vai para cima dentro da discussão. A explicação de Jesus complicou mais as coisas para Nicodemos. Cada vez que Jesus Cristo ia tentando explicar, parecia que ele dava um nó maior na vida dele. A pergunta incrédula de Nicodemos reflete a sua crença. Ele era incrédulo. Não é que ele não sabia, ele era incrédulo. Ele não cria. Ele conhecia a palavra e não acreditava. Ele mesmo, havia muitos anos, ensinava aos outros as condições na entrada do Reino de Deus. Condições forjadas em termos de obediência aos mandamentos de Deus, perfeito. Devoção a Deus, perfeito. Feliz submissão à sua vontade, perfeito. Mas aqui está, ele estava diante de uma condição que ele nunca pensou em existir. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ter um transformar interno. Não é só externo. As pessoas têm que olhar para mim e não verem como um cara muito bem vestido, com roupas muito bem ornadas, que sabem declarar a palavra de Deus de uma maneira perfeita, mas que não vivem absolutamente nada. É isso que eu peço para você, viva a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus tem batido na tecla todo dia. Viva a palavra de Deus. Viva, 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 viva. Só isso. Se você se alinhar um conceito simples da palavra de Deus. Não vou nos profundos, não, no simples. Começa a olhar, amar a Deus sobre todas as coisas. Começa a olhar para aquele povo lá de Minas Gerais, mais do que dó. Pega o teu telefone amanhã, ou entra na internet e fala assim, como ajudar? Digita lá. Vai ver, vê como faz. Você vai ver que isso vai começar a movimentar a sua vida. Tá? Vai começar a movimentar a tua vida, você vai começar parar de olhar para o teu interior e vai começar a olhar para os outros. Começa a olhar para as pessoas que estão à sua volta, no teu trabalho. Chega amanhã no trabalho, em vez de você olhar para você, para a sua condição, olha para as pessoas que estão à sua volta. Começa a olhar para os mendigos, começa a olhar para essas pessoas, começa a ver o próximo. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar, se você é de Deus. Se não, continua do jeito. E aí você pode ficar preocupado. E aí você fala assim, pastor, eu não vou mais na igreja não, tá? Eu descobri que eu sou carnal e é isso mesmo, então, não vou mudar. Então, vai ver sua vida, tá? Se não, você começa a dar a liberdade para o Espírito agir através da sua vida, numa palavra, numa mensagem, em algo que você possa abençoar financeiramente, de alimento. Não é muito, gente. Na escola, olhe, Gabriel B, Arthur está muito pequeno ainda, mas olha para aquelas pessoas que estão à sua volta, os alunos, lá, vocês não estão precisando de alguma coisa, se precisam de alguma ajuda, de alguma sorte, uma espécie, alguma coisa. Às vezes as pessoas, elas precisam de coisas tão básicas, e a gente simplesmente não consegue olhar, não consegue enxergar. Ele mesmo havia muitos anos ensinado aos outros as condições, talvez você tenha aprendido de forma diferente. E eu não estou querendo que você mude o seu pensar. Simplesmente você conforme o seu pensar com a palavra de Deus. Tudo que eu falo, e está na internet para você ouvir de novo, ouve e vê. O que ele falou, eu não concordo. Vai estudar, vai para o
procurar. E se eu estiver errado, eu chego perante Jesus e falo, eu estava errado. Mas se eu não estiver errado, e se for realmente de Deus, muda o seu jeito de ser, muda o seu coração. Nicodemos está duro. Nicodemos não se move. A gente vai ver que depois o Senhor age misericórdia na vida dele, ele é transformado. A gente vai ver ele lá no fundo, vou falar bastante sobre isso mais para frente. Ele é uma das pessoas que junto de José de Arimateia vai resgatar o corpo de Cristo. Ele acredita em nós. O Espírito Santo trabalha nele. Então há tempo para você. Mesmo após a explicação de Jesus, ele está cético de que tal nascimento possa ocorrer. O legalista não vê possível esta espécie de vida, pois o maior obstáculo à compreensão do espiritual é o orgulho. Como eu vivi esse caminho todo esse tempo e agora eu descobri que eu estou errado? Como eu ensinei os meus filhos, os meus netos, os meus irmãos, os meus pais, o negócio está errado? Nós estamos em constante mudança. Eu e Rosângela, quando a gente começa a olhar as passagens nossas, cristãs, a gente começa a ver por onde a gente passou. A gente não tem direito a jogar pedra nas pessoas, porque a gente já passou por lá. E o Senhor, ele vai te dando, por graça e misericórdia, um pouco mais de entendimento e conhecimento. Eu estava lá na casa do irmão Paulo, fazendo discipulado, na segunda-feira do feriado, e aí a Diana olhou para mim e falou assim, pô pastor, mas é tão simples, era tão legal, a gente vivia só no simples, só no fácil, né? Você não tinha que se preocupar com versão de Bíblia, com entendimento, nada, você lia a coisa, você simplesmente vivia. Entenda que para alguns o Senhor, ele vai dando mais conhecimento, mais sabedoria, exatamente para você fazer a diferença. Exatamente para você fazer a diferença. Amém? O legalista não crê possível essa espécie de vida, porque ele tem orgulho. Nicodemos não está comparando com as escrituras, e sim com o conhecimento. Não compare as coisas com o teu conhecimento. O teu conhecimento não vale nada. Nada. Só vale alguma coisa se ele estiver conforme a palavra de Deus. Da mesma maneira que você, se você não faz, deveria fazer, visite o seu guarda-roupa e tire as roupas que você não está usando e doe. Ele tinha aquela frase, né? Abre lugar para o novo. O espiritual é assim também, para que as novidades do Senhor elas venham sobre a sua vida. Precisa ser velho. É o natural. As crianças elas aprendem a falar e depois elas vão aprendendo beabá, vão aprendendo sílabas, vão aprendendo palavras, verbos, na matemática vai crescendo. Cada vez você vai acrescentando e o que não presta você vai descartando. Talvez você não conte mais os dedos, mas você vê que algumas crianças botam um, dois, três, você consegue fazer. O que é? Você descartou isso. É uma coisa boba e simples. Mas é isso que nós temos que fazer, descartando as coisas que vão ficando em desuso, que não são da palavra, que você num momento inicial, você achou que era verdade, passou a não ser mais verdade, você vai se abrindo para o novo, sempre olhando para a palavra de Deus. Nicodemos não está comparando com as escrituras, e sim com o seu conhecimento, considerando que o que Jesus estava falando, nada mais é do que uma fábula. Eu tenho tanto para te falar, mas tem muita coisa para falar ainda. Semana passada eu deixei um versículo para trás, e hoje, conforme eu estava fazendo a palavra, eu já sabia que não ia até o fim. Tá? Você precisa digerir as coisas que eu falei, não são coisas simples, são coisas importantes, e eu quero que você tenha muita calma com você, com o teu conhecimento. Semana que vem nós vamos estar retomando a partir do verso 11, que diz: em verdade, em verdade digo, nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que vimos. No entanto, não aceitais o nosso testemunho. Isso é uma verdade. Conforme você vai falando das coisas de Deus, as pessoas elas simplesmente não aceitam o seu testemunho, porque elas são carnais. E você tem que ter muito amor, muita paciência, muita misericórdia, aguardar o momento certo para você se manifestar. Senão você acaba matando a pessoa, você acaba machucando as pessoas. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus, soberano e maravilhoso Pai, te louvamos, te adoramos e te bendizemos, e também pedimos perdão, Senhor, pela soberba do nosso coração. judeus achavam, Pai, que eles eram escolhidos, que eram somente eles. Nós muitas vezes nos achamos, Pai querido, que nós somos especiais, sem levar em conta que se o Senhor te afastar de nós, o teu Espírito, Pai, nós pereceremos. Por isso, Pai querido, contamos com a tua graça e a tua misericórdia. Abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver. Nos leva, Pai querido, a agir além das nossas orações. Que nós possamos orar, sim, porque as orações, elas são comissionadas pelo Senhor como uma ordenança nas nossas vidas. Mas nos instrui, Pai querido, a agirmos com o nosso próximo. Estamos entrando numa época natalina em que as pessoas, Pai, elas tendem a ter um coração mais doador. Que o Senhor possa agir nas nossas vidas, não apenas neste Natal que está se chegando, mas já agora, Pai, no mês de novembro, que nós possamos, amanhã, ao acordarmos, olhar, Pai querido, com outros olhos. Não com olhos da carne, mas com olhos do Espírito. Nós possamos ser instrumentos da Tua vontade, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos instrua, que o Senhor tenha paciência com nós e que a Tua misericórdia não se afaste das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Glórias ao Senhor.